Viva, sejam bem-vindos ao Olho Vivo, o programa de comentário político e económico da Visão. Pipi, bem apresentadinho e muito betinho. Foi assim que o PSD classificou o Orçamento de Estado para 2024. Em considerações estéticas, nós não vamos entrar, mas isto é mesmo uma novidade para todos, até para nós jornalistas que não estamos habituados a ver uma conta final a verde. Tivemos esta semana a primeira proposta de Orçamento de Estado em décadas que prevê um excedente. E a diferença que faz um saldo positivo. Nestas contas, o próximo ano trará menos inflação e também um crescimento económico menor, tanto em Portugal como na Europa, mas também trará um alívio fiscal em sede IRS para as famílias da classe média. Para equilibrar, sobem alguns impostos indiretos e termina o IVA zero, que será compensado com apoios para os mais desfavorecidos. Generoso, cauteloso, pouco ambicioso, as opiniões sobre o documento dividem-se, como seria de esperar. Afinal, já vimos orçamentos de Estado com excedentes orçamentais, mas ainda está para nascer uma proposta de orçamento que agrada a todos. Para discutir este tema e também como anda o Estado da oposição, tenho comigo um painel de olheiros de luxo. São eles Tiago Freire, ilustre convidado, diretor da revista Exame e responsável pela área de economia na Visão, e Filipe Luís, editor executivo da Visão, com a pasta de política. Bem-vindos aos dois, eu sou uma Mafalda Anjos, diretora da Visão. Bem-vindos. Vamos a isto, começar pelo Orçamento de Estado. Tiago, começo por ti, que nos deste a honra de estar cá hoje. Como é que tu viste este orçamento? Alinhas com os que dizem que ele foi generoso ou cauteloso e podia ter ido mais longe?
Bom, para começar, é assim, há um problema de base sobre qual é a nossa expectativa para um orçamento de Estado. E isso marca tudo, não é? O que é que nós esperamos de um orçamento de Estado e o que é que nós esperamos que o orçamento de Estado faça. Por um lado, e eu costumo dar este exemplo, vai ser bom para o país no dia em que a apresentação do orçamento de Estado vai ser recebido com relativa indiferença. Seria bom sinal para o país. Porque lá fora, noutros países europeus, não há este carnaval e esta obsessão com o documento, no fundo, quase descem da montanha com as tábuas dos mandamentos, a dizer-nos o que é que vai acontecer e as regras da nossa vida. Isto acontece em Portugal porquê? Porque o Estado tem um peso gigantesco e, portanto, de facto, o orçamento do Estado é muito importante para a economia e para o país, porque o Estado tem um peso gigantesco e isto não é necessário, não é só mau, é mau. Num sentido, mas também é bom noutros, temos um Estado Social muito grande, que é preciso, etc., etc. E, portanto, e nós olhamos muito para o orçamento à espera de respostas e de grandes mexidas políticas. Ora, o orçamento é um balancete, são contas de merceeiro, só que com muitos milhões, não é? Mas é isto, o dinheiro entra aqui, o dinheiro vem daqui e vai para ali. É isto. E, portanto, eu acho que claramente o orçamento é pouco ambicioso, mas os orçamentos normalmente não são muito ambiciosos. O orçamento é sempre este exercício, esta quadratura do círculo, não é? Dá uns, tira outros. É sempre assim, e acho que o que é errado é haver muita expectativa que seja muito diferente. É pouco ambicioso, não muda nada de fundamental, na verdade. Mas também porquê? Porque eu acho que os grandes problemas do país não se resolvem no orçamento. Não, o documento não serve para isso. Por exemplo, nós precisamos desesperadamente de uma reforma na justiça. Desesperadamente, não acontece nada. Não é no orçamento que isso vem. O orçamento o que faz é quais são os meios financeiros que eu dou ou não dou para concretizar determinada opção política. Mas é uma opção política. A questão da reforma da justiça é uma questão política. Não tem que estar no orçamento, não deve estar no orçamento e tem que ser feito. Portanto, o orçamento não vai resolver esse problema. A educação, mesma coisa. O
Quer dizer,
serviço.
mas se não houver dinheiro para fazer algumas reformas,
Claro.
elas não são possíveis, não é? Portanto, de alguma forma o
Certo.
orçamento pode conseguir encaixar mais dinheiro
Certo,
para as fazer.
mas tocaste num bom
Mas
ponto.
o problema de base é a vontade
Não,
de
é que
fazer,
tocaste num
não é?
bom ponto, que é, nós caímos com este raciocínio na tentação e no exercício de achar que é com o dinheiro que se resolve. O dinheiro ajuda, mas não é com o dinheiro que se resolve, como se tem visto, aliás, na educação e na saúde. E, portanto, eu acho que o orçamento, no fundo, tem que ser onde nós vemos o dinheiro que vai concretizar políticas mais abrangentes que o governo já tomou e já decidiu e já anunciou e já discutiu. Pronto. Portanto, é pouco ambicioso. Porque não muda de nada de fundamental. Não muda de nada de fundamental. No entanto, há aqui coisas, eu diria, para sintetizar, há aqui três coisas que são os três grandes marcos, ou dois grandes marcos e um ponto que eu acho que é importante. O primeiro é os impostos, naturalmente. Não é? Aliás, o governo, o ministro Medina, preparou, tinha este brilharete preparado, não é? O PSD deu-lhe esta borla, meteu ali um teto no corte de IRS de 1.200 milhões de euros e ele aproveitou a deixa e fez mais.
E deu um bocadinho mais.
Deu um bocadinho mais, portanto, roubou o discurso ao PSD, que agora vem dizer que não gosta, portanto, e vai haver um corte de 1.300 milhões de euros, mas os impostos vão subir. Nós vamos pagar mais impostos. E é preciso dizer isto. É preciso dizer isto claramente. Os portugueses vão pagar mais impostos. Mais uma vez, vão pagar mais impostos ao ano. Ok? Vão pagar menos em IRS, mas no geral vão pagar mais, porque vão pagar mais em tudo. Há aqui subidas, tudo o que pode subir, tirando o IRS, subiu. E o IRC, mas isso o governo nem olha para as empresas. Acaba o IVA zero, o imposto sobre aqueles malandros que bebem álcool e fumam, subiu vai subir brutalmente, o IUC sobe brutalmente, ainda por cima o IUC associaram esta conversa da treta, que é para baixar as portagens, depois não ter absolutamente nada a ver, é para ir buscar mais receita. E, portanto, nos impostos há, de facto, descida do IRS, ainda bem que há, mas nós vemos que a receita fiscal vai subir quase 5% para o ano. Portanto, o Estado vai arrecadar mais 5% de dinheiro em impostos, só impostos, não é contribuições. E, portanto, o governo podia ter feito é, vou descer o IRS e não vou carregar tanto nos outros impostos, portanto, vou receber o mesmo valor. Não, não vai receber o mesmo valor, vai receber mais. Portanto, isto, há aqui um truque de marketing muito bem feito, que funcionou muito bem, e vamos ter uma descida do IRS, mas vamos pagar mais impostos em tudo o resto. O segundo marco, muito importante, este sim muito importante, nós chegarmos ao final de 2024, se assim for, como tu disseste na introdução, com 98%, 99% digamos assim, de rácio de dívida pública sobre o PIB, é histórico e é importante. E isto obviamente também só se faz em buscar mais receita, é normal. Mas é muito importante e esse é, há quem diga, e eu tendo a concordar, que é o único marco, a única real, se quisermos, reforma estrutural feita por este governo é isto. E isto é muito importante. Por último, só uma palavrinha sobre as empresas, que é um assunto que eu acompanho bastante. As empresas, mais uma vez, são o parente pobre. Não há aqui nada para fomentar o crescimento económico. Há uma medida que é boa, que tem a ver com o incentivo à capitalização das empresas via capitais próprios, ou seja, por parte dos sócios, e menos por endividamento bancário, mas não chega, mas depois não há mais nada. Não há mais nada que interessa às empresas. Sendo que na parte fiscal das empresas, e não só das empresas, mas no caso das empresas é claríssimo, o que nós fizemos, e estamos sempre a fazer, é ter complexidade no sistema. As tais milhares de taxas e taxinhas, e eu acho que as empresas, se nós perguntarmos, a maior parte delas diz assim, eu não preciso que me deixam, se me disserem, queres que deixem o IRC ou que façam um sistema simples e claro. Eu acho que toda a gente prefere um sistema claro. E isso não acontece, cada vez há aqui um certo Frankenstein fiscal geral, mas para as empresas em particular, que não foi, não foi abandonado.
Filipe, como é que tu viste esta proposta de orçamento de Estado? Tens uma visão assim tão crítica como a do Tiago?
Tenho, mas por outros motivos. É que eu acho que o orçamento de Estado devia realmente ser ambicioso. E porquê? Porque um orçamento de Estado que prevê excedente e que prevê uma dívida abaixo de 100% dá uma ampla margem de manobra muito maior a um governo do que se fosse ao contrário. E, portanto, quando se fala tanto, o governo, vou dar um exemplo, o governo tem um programa Mais Habitação. Bom, um programa Mais Habitação que pode ser ajustado. Com uma folga destas, o governo poderia anunciar imediatamente uma aposta imediata na construção de habitação pública imediata e em força. Que é um setor onde estamos muito, muito deficitários, como sabemos. Portanto, eu estou a dar um exemplo, podia dar muitos outros. Acho que, perante as tais contas certas que Medina apresenta, o governo tem a obrigação de ser muito mais ambicioso no orçamento em áreas específicas, e não apenas na fiscalidade ou no apoio ao rendimento familiar. Esta é a minha crítica principal. Pode ser que haja lá, mas não foi isso que foi publicitado na comunicação do ministro Fernando Medina, que insistiu no apoio ao rendimento às famílias e na baixa do IRS. Relativamente à fiscalidade, isto é algo que, por exemplo, o governo de Passos Coelho nunca fez quando foi o período da Troika, e que depende das opções normais que um Ministro das Finanças pode ter. Nunca fez porquê? Preferiu o corte de ordenados e de pensões e impostos diretos. Ora, isso nota-se na folha salarial. Ou seja, isto é política a funcionar. Até psicologicamente, para os trabalhadores, quando recebem mais da sua folha salarial, eles têm a ilusão que estão com mais rendimento. E depois vai, e portanto, pagou menos impostos, ou não viu o seu ordenado congelado, ou reduzido, e portanto aumentou o seu rendimento. Onde é que o Estado... Mas ninguém dá nada a ninguém, muito menos o Estado. Onde é que vai buscar depois? Os impostos indiretos, que é aqueles impostos que não se notam na folha salarial, mas que se vão notando a meio do mês, não é? A questão é, apesar de tudo, é mais justo, porque aqui as pessoas têm a opção, podem ter a opção de não gastar e de não consumir determinados produtos, ou de consumir menos, ou de fazer os seus próprios cortes e a sua própria gestão, não ser o Estado a fazê-la. E, portanto, esta opção eu também tomaria. Agora, há aqui, de facto, uma opção que vem desde o início dos governos de António Costa, e já não falo das cativações, não é? Que é a de apostar nos impostos indiretos de forma a ter menos descontentamento, não é? E não tem menos receita, antes pelo contrário, como o Tiago muito bem explicou. Portanto, isto era para já a minha observação de quem não é nada especialista em questões de economia, mas são as minhas percepções imediatas sobre o orçamento. Eu não li o orçamento, portanto não sei o que é que diz nas outras rubricas. Estamos muito bem informados sobre as opções fiscais. Nas opções fiscais há aqui um truque de ilusão que tem a ver com a baixa do IRS e o aumento dos outros impostos, mas eu posso andar menos de carro e preferir o transporte público. Isso depende da minha gestão familiar, não é? Eu posso consumir, posso aproveitar para deixar de fumar. Portanto, há esta... Isto depende das pessoas. Isto é dado muito mais opção às pessoas do que ter um corte na fonte, digamos assim. Depois, eu também acho, aqui, relativamente à degradação dos serviços públicos, que o governo, com esta apresentação do orçamento, em que fala muito de aumentar o rendimento das famílias, e que tem aumentos acima da inflação, por exemplo, para os pensionistas, há aumentos acima da inflação em várias rubricas. É claro que o governo só está a contar a inflação, não está a contar rendas de casa ou aumentos de juros, não é? Porque eu posso ganhar um salário que está claramente acima da inflação, mas os juros da hipoteca da casa vão comer-me completamente isso, e muito mais, não é? Portanto, aqui, bem, embora também haja esteja previsto apoio às rendas, às famílias mais necessitadas, etc. Isto é um orçamento mais a pensar nos eleitores do que no país. Porque o problema do país é a degradação dos serviços públicos. E essa degradação vai continuar, mesmo que se despeje muito dinheiro para cima, como o Tiago explicou, também há opções de gestão a ter em conta. Tudo isso vamos perceber melhor ao longo do tempo, ao longo da discussão sobre o orçamento, mas para já eram as notas iniciais que eu tinha.
Eu acrescentava duas ou três notas. Eu acho que há uma coisa muito evidente neste orçamento, fica claro, e também é uma marca dos governos de António Costa, é que a sua opção estratégica são as contas certas. É esse o marco que ele quer deixar para a posteridade e é isso que ele está realmente empenhado em continuar a fazer. Isto não é necessariamente mau para todos nós, mas numa altura em que o país está confrontado com tantos incêndios ao mesmo tempo, não é? E temos um incêndio enorme na habitação, temos um caos na saúde, temos uma situação muito difícil nas escolas, acaba por ser um orçamento que enche o olho, mas que sabe pouco porque é bastante cauteloso. Eu compreendo, atenção, as razões para este ser um orçamento cauteloso. A verdade é que, em termos orçamentais e numéricos, o ano de 2023 foi assim, um ano de bonança absoluta, porque foi um ano em que temos uma inflação muito alta, em que o crescimento económico é alto e em que temos muitas receitas, muita angariação de impostos e as coisas, apesar de estarem complicadas com uma inflação alta, há aqui uma folga. O próximo ano é um ano complicado, porque há um abrandamento económico evidente, não só em Portugal como em toda a Europa. Vamos ter um crescimento económico moderado, não posso dizer que é fraco, é moderado, para aquilo até que são os níveis portugueses, de 1,5%. A inflação vai baixar para 2,9. É preciso dizer, atenção, que Portugal, apesar de tudo, está com crescimentos acima do que o FMI prevê para a União Europeia. Tem uma previsão de, deixa-me ver, uma previsão que é 1,2, assim aqui é, estava aqui a ver, 1,2 para a União Europeia. Portanto, Portugal até está a crescer mais do que a zona euro. E, portanto, há aqui assim uma série de incógnitas também agora com, enfim, a guerra que continua na Ucrânia, mas agora este dado extra da guerra no Médio Oriente que vem baralhar também aqui um bocadinho as contas. Há uma série de incógnitas, não sabemos muito bem como é que o próximo ano vai ser e que eventuais surpresas nos possa trazer, com o impacto que isso pode ter no peso da dívida pública nas contas portuguesas. E, portanto, há uma obsessão pelas contas certas, por um lado, e uma obsessão que eu acho positiva em reduzir a dívida pública portuguesa para aquilo que realmente é um marco histórico, se ela conseguir baixar abaixo dos 100% do PIB. E isso seria a primeira vez que tal aconteceria desde 2009, portanto vejam bem a distância. Agora, a medida bandeira, o alívio fiscal da classe média, isto é dar com uma mão e tirar com a outra, vocês já o explicaram subejamente, não é? Mas aquilo que se compensa, aquilo que se oferece aos trabalhadores da classe média, depois acaba por se compensar de alguma forma, dois terços disso, via impostos indiretos pela via dos consumidores. É verdade que isto é sempre a grande questão, quando nós falamos de vamos beneficiar a classe média via impostos ou via impostos de rendimento. O problema, e é sempre isto que eu acho que é importante recordar, o problema é que de que é que falamos quando falamos de classe média? Metade dos portugueses, ou quase metade, não paga IRS. E 70% estão ali até ao segundo escalão. Portanto, de facto, Portugal é um país muito pobre. Sim, ok, estas medidas vão até ao quinto escalão, estamos a falar de mais de 27 mil euros anuais, 1.900 e poucos euros mensais brutos, mas pronto, apesar de tudo, apanha muita gente, é verdade, mas não são salários muito altos. Os salários altos, esses ficam completamente excluídos de qualquer benesse, pronto, e continuam a ter muitos impostos em cima de si, tal e qual como o Tiago também já falou, e não acrescento nada aí, como as empresas, que não têm ali nada de significativo. Uma coisa, este orçamento de Estado traz, eu acho que é um ponto que creio que não falaram antes, que é importante, que é, supostamente, é desta, vamos ver, que há mais investimento público, porque essa tem sido também uma falha deste governo e um marco de António Costa, não é? Não, para um governo socialista é curioso porque tem havido muito pouco mesmo investimento público, ele até está orçamentado, mas depois na execução orçamental fica de fora e as coisas não acontecem. E agora, prevê-se que se recupere de alguma forma o que ficou pelo caminho. E então as verbas que estão previstas para o investimento público vão crescer 24%, face ao que foram as verbas inscritas nos anos anteriores. E o peso no PIB vai passar de 2,8 para 3,3, ou seja, é uma coisa significativa. Como também é significativo e até simbólico o fim absoluto das cativações, das chamadas chiques pertice de se poderem escrever coisas no orçamento e depois vem de lá o senhor Ministro das Finanças com o lápis na orelha dizer: não, senhora, corta aqui. Eu não cedo, eu não abro mão, eu não autorizo que estas verbas sejam gastas, apesar delas já estarem inscritas no orçamento. E a partir de agora vão ser os ministros das pastas que vão poder gerir e autorizar os gastos dos fundos que lhes estão, no fundo, adjudicados. E isto pode ser que, enfim, que seja significativo. Uma nota para o fim do IVA zero, porque foi uma medida muito polémica, não é? Quando foi anunciada, muito questionável, porque é uma medida que beneficia toda a gente, em vez de beneficiar apenas as classes mais desfavorecidas. Isto vem também no sentido que a União Europeia tem vindo a recomendar de acabar com apoios que sejam generalizados e manter só em coisas muito específicas e, portanto, substituir o IVA zero por uma medida de apoio às famílias mais carenciadas, que será de 7 euros, que no fundo é o cálculo daquilo que as famílias, uma família normal, ganha com esta medida de IVA zero, Eu parece-me bem, acho que faz sentido, vai permitir aqui ganhar qualquer coisa dos 550 milhões de receita que estavam a ser gastos com esta medida do IVA zero, acho que faz sentido. Só para terminar, uma coisa importante, aquele fundo, mais uma vez, cauteloso, porque é que este orçamento é cauteloso? Porque decidiu fazer um milheiro, e que é curioso, ou seja, o governo entendeu que o que nós tivemos de excedente orçamental, que é 2,1 milhões, de euros, 2,1 mil milhões, aliás, de euros, vai ser colocado numa espécie de milheiro, que é um novo fundo, cuja ideia é servir para mais tarde se poder ir partir o porquinho e distribuir quando não existir plano de recuperação e resiliência. Isto faz sentido, isto de alguma forma... Até é quase surpreendente porque nós não estamos habituados a ver este tipo de gestão a médio e longo prazo, ao mais à la longue. É uma forma do país ir acumulando numa altura em que as contas públicas têm um saldo positivo de dinheiro para fazer face às necessidades de investimento público adiante, mas ao mesmo tempo não deixa de surpreender quando nós estamos com, por exemplo, como dizia o Filipe, com o país com uma crise enorme na habitação e em que é preciso realmente fazer face a ela o quanto antes, porque as famílias estão com realmente com a corda no pescoço, não é? Portanto, é aqui uma coisa, por um lado, sensata, razoável, a me olhar para o futuro, por outro lado, compreendo aqueles que dizem, está bem, mas nós temos é um incêndio para apagar, para que é que estão aí a guardar água em jerrycans para gastar mais tarde?
Deixa-me só dar aqui três notas muito rápidas a propósito do que disseste. IVA zero. IVA zero acaba e dão 7 euros às famílias mais necessitadas, que era o que estava calculado. Mesmo assim, o Estado com isto vai arrecadar muito mais, porque o que vai gastar com estes 7 euros é muito menos do que estava a perder com IVA zero. Por que não aumentar um bocadinho? Não ser 7 euros, ser 10. Estás a ver? Pronto. E ainda ficava a ganhar, relativamente à medida que tem estado a decorrer. A outra é, o investimento público, o grande investimento público em Portugal vai ser o PRR. E, portanto, o PRR está fora destas contas, e é aí que está o grande investimento público e que o governo está a apostar muito, com certeza, mal de nós não estiver. Relativamente ao IRS, que mais, para aí quase metade das pessoas não pagam, eu sempre discordei disso. Eu acho que, até pelo amor próprio das pessoas, mesmo o ordenado mínimo devia pagar um valor simbólico, que fosse simbólico, para as pessoas sentirem que participam, que também contribuem. Isso era básico. Se fosse bastante simbólico, meia dúzia de euros, um euro, dois euros, para as pessoas talvez não sentissem muito, e mesmo assim o Estado arrecadava uma receita razoável. Mas há uma outra coisa muito mais importante, é uma questão de princípio. O cidadão pleno, de corpo inteiro, tem a obrigação de contribuir e sente-se melhor se contribuir, se sentir que as coisas custam dinheiro, os serviços do Estado custam dinheiro e todos temos de contribuir. E, portanto, eu fui sempre contra essa política.
Claro. Tiago?
Deixa-me dar só uma nota. Eu não sou particularmente crítico, ao contrário do que se calhar apareceu da minha intervenção. Eu não acho isto um mau orçamento. A diferença é que eu... tenho expectativas de para o país e de reformas para o país que não passam necessariamente pelo orçamento. Eu não estou à espera que o orçamento vá resolver os problemas. Acho que temos que exigir é que seja feito muito mais em tudo o resto, e são decisões políticas e planeamento político e técnico que depois terão os meios distribuídos no orçamento. Não é? Mas não acho que seja um mau orçamento, e é um orçamento, como diz o Luís Montenegro, já lá vês, muito arrumadinho, não é? Como é que ele diz, muito betinho, muito pipi.
Pipi, betinho,
acho que bem apresentadinho. O ministro Medina, ele é muito bom nisto, e fez de facto um bom trabalho, e pôs-nos a falar daquilo que ele queria que se falasse, que é sinal que ele de facto é um bom político. Só sobre esse porquinho e alheiro para o futuro. Eu não concordo nada contigo. Eu acho que isto é conversa. Sinceramente, acho que isto é conversa. Isto é porquê? Se sobra dinheiro e nós queremos fazer alguma coisa com ele, temos várias hipóteses. Não é? Temos de investi-lo já, como disse o Filipe, há muita coisa onde se pode investir já. Uma oportunidade de investimento perdida custa dinheiro, se nós fizermos os investimentos certos. Portanto, nós somos um país, nós precisamos de imensa modernização e imensa coisa. Se nós fizermos um investimento certo, um investimento produtivo, isso vai dar mais receita no futuro. É um investimento que vale a pena fazer.
Ou seja, tu achas que devia ser gasto já? Não devíamos...
Não, há outra hipótese, muito simples, que é chegar e dizer assim, ok, eu vou agarrar neste dinheiro e vou bater à dívida pública. Vou bater mais. E porquê?
Ou seja, em vez de ficar nos 99% do PIB, ficava nos
95%. Porque aí, pelo menos, eu sei para onde é que vai o dinheiro e ele já não sai dali. E eu já sei que aquilo vai render para o Estado.
Vai seja, render em termos de juros que deixamos de pagar, claro.
Nós sabemos que está ali aplicado, nós sabemos que aquela dívida, ao contrário do antigos responsáveis políticos disseram, é para pagar. E, portanto, nós sabemos que se eu agarrar neste dinheiro e puser ali, assim, pá, posso achar que é para o outro lado, mas eu sei que ele está ali e aquilo é positivo. Este dinheiro que é posto numa coisa para, no fundo, para quando acabar os fundos europeus, nós temos que...
Vai ser posto em títulos de dívida pública.
Esta capacidade de investimento futuro, ponto um. O nosso governo não é nada famoso em termos de investimento público, como nós sabemos, nada. Ponto dois, o que é que impede outro governo que venha a seguir diga assim, olha, está ali uma almofada, que giro, eu vou-lhe chamar investimento, mas eu vou agarrar naquele dinheiro para fazer outra coisa qualquer. Certo? Isso pode acontecer. Portanto, eu não acho que isto, no fundo, é como este orçamento, é passar de um bolso para o outro, dá com uma mão e tira a outra. E aqui é, em vez de estar a usar numa coisa, ponho ali... Não acho que
e é também bom. Pode este governo, com toda, também pode este governo chegar ali a 2025 e dizer, ah, se calhar o melhor é gastar isto porque vamos ter eleições e aqui posso fazer uma distribuição é, mais...
Acho que agora é que estás a acertar no 20.
Agora, ou dizer, eu tenho aqui uma emergência e aquilo era para aquela finalidade, no entanto, mas há uma parte para... Pode sempre acontecer e será legítimo. Por isso é que eu não fico muito não bato grandes palmas a esta medida, que ele foi inteligente, ministro Medina, mais uma vez. Que é pensar no futuro, isto é para o investimento futuro. Ele está a fazer o orçamento deste ano. Ele tem que estar preocupado é o que é que eu posso resolver agora e quando pensa no futuro tem que pensar também o que é que se pode investir e fazer agora que tenha efeitos no futuro. E aí voltamos ao princípio. É muito pouco ambicioso porque eu não vejo nada neste orçamento e se calhar... Não devia estar, mas não está, nada que mude os problemas essenciais do país e nos torne um país com uma economia a crescer mais eficiente, os serviços públicos mais eficientes. E, portanto, ok, há umas contas engraçadas, bem pensadas, muito bem arranjadinhas, mas não é isto que vai mudar a nossa vida.
Claro. Não sei se vocês querem mais alguma nota sobre o orçamento ou se passamos para o Estado ou a oposição, se calhar vamos em diante, não é? Claro. É que é curioso, apesar de tudo. Ainda antes da apresentação do orçamento, tivemos uma entrevista de Luís Montenegro e tivemos duas sondagens em que o PSD caía em algum caso 5 pontos percentuais, portanto, muito significativamente. E tivemos uma entrevista em modelo Town Hall, talvez uma semana depois do mesmo modelo, em que o Primeiro-Ministro compareceu na antena da CNN. E tivemos ontem uma entrevista também de Carlos Moedas, que na cerimónia de 5 de outubro, aliás, vai fazer um discurso e veio anunciar uma celebração do 25 de novembro, tema, aliás, que deixa para a capa da Visão, que está hoje nas bancas. Mas com tudo isto e com, apesar de tudo o que são problemas evidentes e um estado muito complexo do país em áreas fundamentais, quer dizer, falámos de três aqui, habitação, saúde, educação, apesar de tudo o PSD também não conseguir impor-se como alternativa. E eu pergunto, Filipe, porquê que isto acontece? Como é que tu tens visto estas últimas intervenções? E porquê que depois as sondagens, e aqui são duas, não é só uma, mostram esta tendência de queda?
De uma certa forma são surpreendentes, porque nós também já comentámos aqui que o PSD conseguiu definir bastante bem a agenda a partir da rentrée, com temas que foi lançando e que foram sendo discutidos, e Luís Montenegro muito mais presente, muito mais agressivo, a tentar explicar melhor as coisas, a fazer declarações mais definitivas, por exemplo, sobre eventuais associações com o Chega. Portanto, temos aqui uma retoma, o que parecia ser uma retoma do PSD. Luís Montenegro, nesta entrevista, também se revelou um bom comunicador, apesar de tudo, bastante à vontade, levantou-se, interagiu com as pessoas, teve ali o seu lado um bocadinho à americana, e disso ele até consegue, mas depois não descola. A explicação, eu não digo que seja o síndrome de Estocolmo, não é? É que os portugueses vivem relativamente à maioria absoluta.
Mas há um certo conformismo, não é? Há um certo conformismo típico dos portugueses.
Esse conservadorismo nota-se sempre. Exato. Repara, Passos Coelho ganhou as eleições depois daqueles anos de Troika. Portanto, é muito difícil arrancar num líder da oposição, sempre, sobretudo com uma longa estrada para percorrer, caminho pedras de vários anos, e Luís Montenegro está a sofrer com isso, evidentemente, não se esperava que isso não atingisse, sobretudo porque ele, ainda por cima, ao contrário do que acontecia no passado, ele arranca com uma feroz concorrência na sua própria área política, de outros partidos à direita, e portanto mais difícil se torna. Agora, ele deu um exemplo, e portanto a morte política Luís de Montenegro talvez seja um bocadinho exagerada para já, apesar de se falar de outras alternativas, seja Carlos Moedas, seja o regresso de Pedro Passos Coelho, e de facto as eleições europeias vão ser um teste exigente, mas pode ser um bocadinho exagerada, porque ele deu um exemplo interessante, e eu lembro-me, porque eu na altura já cobria a atualidade política, e na altura até cobria mais o Partido Socialista. E lembro-me de António Guterres e das dificuldades de António Guterres. E curiosamente, o Luís Montenegro, na entrevista, deu o exemplo de Guterres, que também não arrancava nas sondagens, e também ficava para trás, etc. O que é que aconteceu nessa altura? Cavaco teve o seu famoso tabu e retirou-se. Quando Guterres chega às eleições, não foi contra Cavaco, foi contra Fernando Nogueira. E Guterres ganhou as eleições. E agora, o que é que vai ser? Costa ainda se vai recandidatar outra vez? É que nós não estamos a ver isso. É que qualquer outro líder do Partido Socialista, eu incluo, quer Fernando Medina, quer Pedro Nuno Santos, e sobretudo Pedro
também
Nuno Santos,
que
é muito mais ideológico, vai dar vantagem ao partido da oposição, já não é o António Costa. E, portanto, esse ator não... E Luís Montenegro está a apostar que António Costa ou vá para a Europa para o ano, ou que chegue ao fim e diga que já não se recandidata, mesmo que a legislatura vá até ao fim. Eu tenho uma tese. Eu acho que António Costa vai ficar em Portugal e ainda quer fazer outro mandato. Quer bater o recorde de Angela Merkel.
Tiago, Luís Montenegro diz que ainda tem muito tempo para subir nas sondagens e já anunciou, aliás, que mesmo que perca nas europeias, ou que o PSD não tenha um bom resultado nas europeias, que se vai recandidatar e que continuará. Tu achas que ele tem, de facto, hipóteses de se assumir, ou está a fazer uma travessia no deserto, mas tem os dias contados à frente do PSD, porque o Carlos Moedas ou mesmo o Pedro Passos Coelho vão-lhe passar a perna na hora da verdade?
Eu acho que é mais isso, ou seja, eu acho que acho que o Luís Montenegro não convence, até porque eu acho que ele está a confundir uma coisa que é normal, né? Ele está a confundir fazer boa oposição com uma agressividade permanente, né? Ele acha que se gritar muito e se estiver contra tudo, que isso é uma boa oposição, não é?
Pode ser também uma estratégia para se posicionar e marcar terreno ali à sua direita.
À sua direita, e também está a tentar fazer uma espécie de anti-Rio, não é? Porque o Rui Rio era acusado do contrário, que era muito... Porquê? Porque aparecia como uma pose de Estado, provava coisas do PS, porque queria a estabilidade e não sei o quê. E ele, como isso não correu bem a Rui Rio, que é um político diferente dos políticos habituais. E acho que o Montenegro está a tentar fazer tudo diferente para conseguir. Acho que a dificuldade de Montenegro, há aqui duas. Há uma dificuldade de comunicação, não só do Montenegro. Eu acho que o Montenegro não está bem rodeado. Não está bem rodeado. Em termos de liderança de grupo parlamentar, pode ser um grande técnico, mas não é um bom comunicador. Depois nós vemos as pessoas, os números dois de Luís Montenegro, não são bons, lamento imenso. Eles não são bons, não passam uma imagem de qualidade para as pessoas, são pessoas que nós só conhecemos da vida partidária, e mesmo na vida partidária não são grandes espingarda. E portanto, o Montenegro, eu acho que para derrubar António Costa e para derrubar o PS, era preciso ser algo novo. E Montenegro não é algo novo, ele tenta fingir, lá está, esse estilo americano, levantar-se e fazer, não é? mas ele não representa algo novo, porque as pessoas olham para o Luís Montenegro e continuam a associar e associam a político de carreira, PSD, aquilo que ele diz aos outros, que falam muito, mas não fazem, as pessoas associam isso ao Luís Montenegro. Eles até têm propostas interessantes, mas elas não passam porque a imagem não está certa, a forma de comunicar não está certa e não são as pessoas certas para comunicar. E, portanto, eu acho que Luís Montenegro, esta conversa, que é muito curiosa, né? Se perder as eleições, não vê nenhum motivo para sair, só ele é que não vê, digo eu, não é? Porque assim, nestas circunstâncias, ele entra para fazer frente ao PS.
E se mesmo país, assim não consegue, não é? Claro,
o país está cheio de problemas, por mais que se diga que são eleições europeias, então, mas ou contam para alguma coisa ou nunca contam para nada, não contam só quando nós ganhamos. Não é? Que é o que parece que o Luís Montenegro está a tentar fazer, que é se ganharmos, conta muito, mas se perdemos não conta para nada, não é bem assim. E portanto, eu acho que de facto ele vai andar aqui, vai dar tudo, está a dar tudo, vai se esforçar até ao fim, neste caminho de agressividade, num contexto difícil, não é fácil para o Luís Montenegro fazer melhor do que está a fazer, porque tem à sua direita a limitar a agressividade, e depois tem estes pseudo ou potenciais concorrentes que são fortíssimos, não é? No futuro, acho que Carlos Moedas é muito forte e é muito diferente de Luís Montenegro, e para a escolha é muito forte, e portanto, sinceramente, acho que quando chegar à altura, se o Luís Montenegro não se afirmar muito fortemente até lá, vai chegar à altura em que os outros candidatos mais fortes se vão chegar à frente. E concordo com o que disse o Filipe, o jogo é muito diferente se houver António Costa ou se não houver António Costa. O jogo é muito, muito diferente. E também acho que o Pedro Passos Coelho, só para terminar esta minha parte, acho que o Pedro Passos Coelho tem feito uma gestão muito interessante do seu silêncio e está a aumentar aquela aura do Dom Sebastião na direita, não é? Aquela aura de mistério, cada vez que fala, aquilo é importante. E acho que o Carlos Moedas corre o risco de espalhar ao comprido estes tiques ideológicos que só vão fazer mal, sinceramente, e acho que ele está-se a desgastar enquanto potencial candidato, que eu acho que ele teria muita capacidade e seria um muito bom candidato, e acho que ele, quanto mais ele se deixar enredar nesta luta ideológica e esta coisa da extrema-esquerda acho que não lhe serve, porque eu acho que o grande ativo, na minha opinião, o grande ativo do Carlos Moedas é, e foi por isso que ele ganhou as eleições em Lisboa, é porque ele aparece como uma pessoa, como ele próprio diz, estou muito acima dos partidos, diz ele, não é? Uma pessoa acima dos partidos e, sobretudo, uma pessoa que é o bom senso, equilibrada e aposta em soluções técnicas concretas para resolver problemas concretos das pessoas. Isso já não é nada mau. Se ele decide não se ficar por essa imagem de competência técnica e bom senso e equilíbrio e ir para o combate ideológico, acho que está a perder a sua vantagem competitiva face a outros, e está a diminuir as suas hipóteses de... Até pode ganhar o PSD, mas está a diminuir claramente as suas hipóteses de um dia ganhar o país, na minha opinião.
Muito bem. Vamos... Estou só aqui com o compasso de espera, que estava a tentar mostrar uma coisa, mas não sei se nós vamos conseguir, porque acho que nos está a dar, dás-nos a deixa para nós conseguirmos falar do que temos debaixo do olho nas nossas notas finais. Filipe, tu tinhas uma nota final... Sobre.
Sim, mas não sei se eu tinha aí um videozinho, também tem um som, para quem não estiver a ver, ouve-se perfeitamente, mas não sei se consegues, se não conseguis, eu
estou. Vamos ver se conseguimos ouvir o som. Vamos ver se conseguimos ouvir o som, vamos ver. Estamos a ouvir?
Não, é uma pena. É uma pena.
Não conseguimos
para o som. Pronto. Este vídeo é do dia 26 de novembro de 1975, isto vem a propósito do. das comemorações ou não, do 25 de novembro, que a direita quer, Carlos Moedas já se juntou a essa causa, e que o PS esquece. O vídeo que estava aqui era a declaração histórica de Melo Antunes, Coronel Melo Antunes, na altura, que era o líder...
Conseguimos agora, Filipe, desculpa interromper-te, mas eu acho que se calhar agora é possível, vamos ver agora. Conseguimos?
Permite-nos obter um conjunto de garantias que... nos levem a pensar que podem, como dizia, estar reunidas essas condições para que a situação política se clarifique e que avancemos realmente com um projeto viável de esquerda, como eu digo. E porquê é que digo que é um projeto viável de esquerda? É porque penso que, evidentemente, que para este país os caminhos de retorno, ou direto ou indireto, às formas de organização capitalista da sociedade, estão para sempre cortadas, ou espero que estejam, que os caminhos de qualquer forma de retorno a formas de organização autoritária e, digamos mesmo, de direita da sociedade portuguesa, estão também cortadas, ou esperemos que estejam. E nós pensamos que os militares que neste momento têm a direção política, digamos, nas suas mãos, através do Conselho da Revolução e através da sua interligação com os órgãos governamentais, continuam a pensar que eles podem ser, efetivamente, os portadores de um projeto alternativo de esquerda, que seja um verdadeiro projeto nacional, capaz de fundir ou de unir naquilo que poderíamos chamar, para utilizar uma expressão de Gramsci, um bloco histórico de construção, de edificação, de uma verdadeira sociedade socialista que...
Talvez chegássemos por aqui. Isto são as declarações do vencedor do 25 de novembro. Portanto, o Antunes era o líder político, mais político, dos militares moderados, e sem Melo Antunes e o documento dos nove que ele redigiu uns meses antes, talvez a facção revolucionária do MFA tivesse vencido e tivéssemos uma ditadura comunista. Portanto, Melo Antunes foi fulcral para a vitória dos moderados e tem estas declarações que nós temos que meter no contexto da época, evidentemente, claro. Mas que são estas declarações de banimento da direita e construção de uma via democrática para a construção do socialismo. Pois bem, é isto que Carlos Moedas e André Ventura querem comemorar e que o PS não quer.
Uma belíssima nota, Filipe. Bom, eu tenho debaixo do olho, como é evidente, o que se passa em Israel e também na faixa de Gaza. Estamos todos a assistir bastante angustiados a 5 dias de guerra, de horror, e também, devo dizer, é um espetáculo muito lastimável de polarização, que eu acho que é tremendamente perigosa. E a forma como nós temos visto, por um lado, uma defesa e uma justificação de coisas que são inomináveis, injustificáveis em qualquer circunstância, de crimes perpetrados pelo Hamas em relação a mulheres, a crianças, a idosos, a pessoas perfeitamente inocentes, uma tentativa de relativização e justificação destes atos que são, volto a dizer, atos verdadeiramente criminosos, por um lado, e depois, por outro lado, como também temos visto, uma justificação absoluta do que possa ser uma resposta israelita perante o que foi uma agressão, e como sabemos, os israelitas nunca são brandos nem suaves nas respostas que dão, e muito menos neste caso, acusados como estão perante o mundo e violentados como foram na sua segurança nacional. O que temos assistido também de justificação perante isso, ou seja, acho que isto, há neste momento no espaço público uma falta absoluta de bom senso e de sensatez. E isso eu acho que é muito inquietante. É muito inquietante quando se discute o Médio Oriente, que é uma região com décadas acumuladas de problemas, é um caldeirão de tensões permanentes, e depois é muito inquietante ver novamente o mundo a dividir-se em facções pró e anti-Israel, pró e anti-Palestina, e a perder-se pelo caminho de toda a sensatez. Só para dizer que assisti a um discurso de Rui Tavares, do Livre, na Assembleia da República, que me pareceu mesmo, eu recomendava que fossem ouvi-lo, ele está também na página do Livre e por outros lados, foi um discurso absolutamente exemplar no que tem realmente faltado no debate público, que é discussão sem ideologia, a pegar os factos, sensatez, humanidade. E isto, infelizmente, escasseia muito no debate público. Tiago, para aliviar aqui os ânimos, tu tens uma recomendação de disco para terminarmos em beleza.
Só para te juntar ao que tu disseste, que é, nós temos de facto nesta, não há equilíbrio nenhum, não há ponderação nenhuma, e nós perdemos a capacidade de ver aquilo que nos une. E eu considero que aquilo que une muita gente é a repugnância pelo desrespeito pela vida humana, em quaisquer circunstâncias. Mas nós já estamos tão polarizados que mesmo quando é para o nosso lado a gente não liga, e quando é para o lado dos outros é terrível. E há aquela expressão, não é? Olho por olho, acabamos todos cegos, não é? E acho que as pessoas têm que, de facto, parar para pensar e se calhar calarem-se um bocadinho. Porque quanto mais fala, mais as neiras saem. Bom, exato, vamos acabar com uma recomendação do disco. Um disco que acabou de sair, e pode parecer estranho dizer isto, porque eu vou recomendar o Dark Side of the Moon, que é um disco que tem 50 anos, né? Saiu em 73. Acabou de sair o quê? Acabou de sair uma nova versão do Dark Side of the Moon, gravada pelo Roger Waters, que, para quem não sabe, o Roger Waters, fundador, um dos membros originais dos Pink Floyd, depois zangou-se, saiu e andou às turras com a banda. Foi ele é o autor de não sei se todas, mas praticamente todas as músicas do Dark Side of the Moon. É um artista a solo hoje em dia e decidiu regravar sozinho o Dark Side of the Moon, sem os Pink Floyd, mas fez-o com versões muito diferentes. É muito estranho ver um disco como o Dark Side of the Moon, que é um disco de guitarras, e ele faz um disco inteiro, Dark Side of the Moon, sem uma guitarra elétrica. Portanto, são versões muito diferentes, versões intimistas, com arranjos muito novos, com poesia nova, e a mim, eu sou um grande fã do Pink Floyd, e conheço o Dark Side of the Moon de trás para a frente, já comprei este disco porque é um disco novo, e é um disco familiar e novo ao mesmo tempo, portanto, recomendo. Roger Waters, Dark Side of the Moon, Redux.
Que bela recomendação, e o título, enfim, é Dark Side of the Moon, estamos um bocadinho aí. Nós estamos nas bancas com mais uma edição, eu mostro a capa, por acaso tenho aqui comigo, é o 25 de novembro de 1975, um grande trabalho assinado pelo Filipe Luís, com os protagonistas, os factos e toda a polémica que envolve esta data. Acho que é uma magnífica leitura para os próximos dias. Obrigada aos dois, obrigada a quem esteve desse lado. Nós para a semana estamos de volta para mais um Olho Vivo. Até lá, já sabem, é preciso ter visão. Até para a semana.